Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou Theo Hotz, historiador, hebraísta e quase rabino.
Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que talvez a gente já devesse ter abordado até há mais tempo, né? Mas antes tarde do que nunca, hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos.
Eu não sei se a gente devia ter abordado há mais tempo. Os hebreus ficaram 400 anos no Egito antes de receberem os 10 mandamentos.
Tamo no prazo.
Tamo no prazo, dentro do esperado.
Os 10 mandamentos, assim como os 7 anões e os 7 pecados capitais, tá numa daquelas listas que a gente nunca sabe de cor e só consegue ir elencando quando tem um interlocutor, né? Você tentar sozinho lembrar quem são os 7 anões, a gente nunca consegue.
É, lembrar os 26 estados da federação, essas
também.
Coisas todas.
É.
Tem até um episódio famoso de Friends que eles tentam lembrar os 50 estados dos Estados Unidos.
Nossa, lá é o dobro, né?
E aí o Ross fala que sabe, obviamente, e tal, e ele nunca consegue chegar a 50. E todo mundo rindo dele, porque as pessoas conseguem, tá, que as pessoas conseguem lembrar 30 e poucos, mas ele sempre chega em 49.
Ele esquece o Havaí,
e nunca chega no 50. Aí ele conta, reconta, aí uma hora ele conta e dá 50, ele fala, ha! Aí alguém vai ver a lista dele e fala assim, Delaware 2 vezes. E é isso, realmente são listas, assim, difíceis. Tem também as 7 frutas pelas quais a terra de Israel é abençoada. Esse é o tipo de pergunta que fazem para os rabinos. E os rabinos ficam assim, né? Quando é 4 coisas, tipo, sei lá, 4 mitzvot de Pêssar, 5 coisas que não se pode comer em Pêssar, ok, chegamos até ali, tudo bem. Passou de 6, já começa a ficar um pouco mais complexo, assim, essas listas de ter que lembrar tal coisa e assim por diante.
Mas pra quem quiser ver quais são os 10 mandamentos, é só recorrer ali à sua Torá, no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1, a gente tem os 10 mandamentos.
Eu vou pegar outra tradução da Torá, não porque eu tô querendo
desmerecer
nada,
o Plaut.
É só que simplesmente eu acho legal comparar também.
Justo.
E antes de mais nada, um disclaimer, né? A gente falou de lista, mas na prática o judeu não aprende uma lista dos 10 mandamentos. Diferente de no mundo católico, que o cara vai fazer a catequese e ele tem que decorar os 10, ou ele estuda como uma lista mesmo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, a gente não tem uma lista. Perguntar pra qualquer judeu qual o 5º mandamento, ele não vai ter a mínima ideia. Tipo, e o outro disclaimer é, a lista não bate, a lista judaica, se a gente fosse fazer uma lista, ela não bate com a lista católica, tá? E a lista católica não bate com a lista protestante.
Alu, tem que colocar a introdução do Law and Order aqui, aquele...
Realmente, é uma lista que não é lista.
Começa que não é uma lista. Quando a gente vai, por exemplo, numa sinagoga, e pra quem tá nos ouvindo e nunca teve a possibilidade de estar numa sinagoga, ou talvez não venha a poder frequentar uma sinagoga, por qualquer razão que seja, no Museu Judaico em São Paulo, dá pra ver ali onde era a sinagoga antiga, né, da Betel, que hoje em dia é parte da exposição do museu. Quando você olha ali pra Bimá, né, que é o púlpito onde tem o Arona Kodesh com os rolos da Torá e tudo mais, em geral, em cima tem ali os 10 mandamentos escritos curtinho.
É, só as duas primeiras palavras de cada um dos mandamentos.
E foi engraçado porque uma vez eu tava com o meu namorado lá e ele olhou, aí ele falou, aquelas duas letras ali em hebraico quer dizer não, né?
Tem tanto não, é a letra, é a palavra que se repete.
A palavra que se repete ali quer dizer não, né? É interessante a gente pensar que de 10 que a gente tem, 7 começam com não. Mas enfim, estamos aqui com a Torá na mão pra gente começar a falar.
Essa coisa do não, eu acho que tem muito a ver com o fato de que existem coisas que são meio que naturais da natureza humana. E se não são naturais, não são de maneira... Por exemplo, inveja é uma coisa natural. Eu não digo que matar é uma coisa, né? Assassinar é uma coisa natural. No entanto, se se a gente pensar na antiguidade e tudo mais, é um pouco sintomático, sim. Porque a gente tem nas primeiras histórias da Torá, já lá na história de Caim e Abel, a gente já tem um assassinato. Tipo, em boa parte das tramas desde a antiguidade, se a gente pensa no teatro grego, boa parte das tramas envolve algum assassinato. Ou complô para assassinato, se a gente for pensar no Shakespeare, você tem assassinato, você tem complô para assassinato e essas coisas. Eu acho que no imaginário humano está presente isso, e eu acho que em algum momento da história humana era realmente uma reação natural. Então, toda vez que você tem esse tipo de retórica, não faça tal coisa, não faça tal coisa, é a retórica do conter os seus próprios instintos. E aí, é nesse momento, através do não, é que você também é racional, que você tem a possibilidade de olhar para o que você está prestes a fazer e dizer não, né? Então, você tem essa capacidade. Sei lá, acho que tem outras interpretações também para os nãos, mas é interessante ver a quantidade de nãos que tem nos 10 mandamentos.
Muito bem. Então, estamos no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 1. Deus falou todas essas palavras, dizendo: Eu, o Eterno, sou seu Deus, que tirou você da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si uma imagem esculpida, nem nada semelhante àquilo que há nos céus acima, ou na terra embaixo, ou nas águas abaixo da terra. Não se curve para elas, nem as sirva, pois eu, o Eterno, seu Deus, sou um Deus passional, que visito a culpa dos pais nos filhos até a terceira e até a quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro bondade até a milésima geração dos que me amam e guardam meus mandamentos. Não jure de maneira vã em nome do Eterno, seu Deus, pois o Eterno não desculpará quem jurar de maneira vã em nome de Deus. Lembre-se do dia de Shabat e mantenha-o santo. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Eterno, seu Deus. Você não fará nenhum trabalho. Você, seu filho ou filha, seu escravo ou escrava, ou seus animais, ou o estrangeiro que estiver em seu assentamento, pois em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra e o mar e tudo o que há neles, e então cessou no 7º dia. Assim sendo, o Eterno abençoou o dia de Shabat e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que se prolonguem seus dias na terra que o Eterno, seu Deus, lhe atribuiu. Não assassine, não cometa adultério, não roube, não preste falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa de seu próximo, não cobice a esposa de seu próximo, nem escravo ou escrava, nem boi ou jumento, nem nada que seja do seu próximo.
E acabou aí?
Acabou o quê?
Acabou assim?
Acabou assim. É que aqui é o... peraí. Não, porque esse é o decálogo para leitura pública.
Não. Não é nenhum tipo de... Eu só pergunto. É assim que acaba?
Não, peraí que tem o clímax.
Tem o clímax da descrição, né? Mas os 10 acabaram.
Acabou aí. Enquanto lista acabou. Mas todo o povo testemunhou os trovões e relâmpagos, o toque do shofar e a montanha fumegando. É Spielberg puro. E quando o povo viu isso, recuou e ficou afastado. Eu também me afastaria. Fale você para nós, eles disseram a Moisés, e obedeceremos. Mas não deixe que Deus fale conosco, para não morrermos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, pois Deus veio apenas testá-los, de modo que o temor a Deus possa estar sempre com vocês, para que vocês não se desviem. Então o povo se manteve à distância enquanto Moisés se aproximou da densa nuvem em que Deus estava. O Eterno disse a Moisés: você dirá aos israelitas, vocês viram por si mesmo, eu lhe falei do próprio céu. Portanto, comigo vocês não farão deuses de prata, nem farão para si mesmo deuses de ouros. Faça para mim um altar de terra e sacrifique sobre ele suas ofertas queimadas e seus sacrifícios de bem-estar, suas ovelhas e seus bois, em todo lugar onde eu fizer com que meu nome seja mencionado. Eu virei até você e o abençoarei. E se você fizer para mim um altar de pedras, não o construa com pedras lavradas, pois ao empunhar sobre elas suas ferramentas, vocês as terão profanado. Não suba no meu altar por degraus, para que sua nudez não seja exposta sobre ele. Ah, por causa da saia, né? Era túnica.
O sacerdote usa túnica, então...
Você sabe que eu vou contar uma anedota familiar aqui? A minha bisavó, Lúcia, ela era conhecida por limpar muito bem a casa dela. Hoje em dia, talvez dissesse que era até um toque. E o chão da entrada de casa era de pedra polida. E tinha um amigo do marido dela, do meu bisavô, que falava que o hall de entrada da casa deles era impróprio para menores de 18 anos.
De tão brilhante, uhum. Refletia. Não, você sabe que é interessante que na outra paraxá que descreve as roupas dos sacerdotes, que também são mandamentos da Torá, de como fazer a roupa do sacerdote, existe cueca. Existe cueca. É bem interessante que o texto, enfim, não é essa palavra, né? Mas a descrição que o texto faz de uma roupa de baixo é justamente para evitar que ela seja vista de qualquer forma, que de repente corre seu risco, né? Porque por ser uma túnica, de você acabar visualizando essa...
O que não queria.
Alguns dizem que essa calça de baixo era mais comprida, inclusive. Outros dizem que era, de fato, uma calça. Enfim, tem várias interpretações. Mas é interessante pensar que existia também essa roupa de baixo para o sacerdote. Mas isso já é ultra paraxá e a gente ainda está pensando aqui nos 10 mandamentos. Que depois que termina os 10 mandamentos, vem essa descrição sinestésica aí do povo vendo o som do shofar, né? Eu acho o máximo essa descrição, vendo o barulho do shofar. E aí Deus continua falando com Moisés e dá mais um mandamento para ele, um 11º. É esse do altar. Você pensar que é bem na continuação, ele fala, tá bom, então, vocês viram tudo isso e tal, tal. Agora faça um altar para mim, né? Tem mais um mandamento. Fazer o altar é um dos mandamentos? Sim ou não, a gente não sabe. Na tradição judaica, ele não está dentro dos mandamentos da lista, vamos dizer assim, da lista que a gente costuma chamar de 10 mandamentos. Mas também tem uma outra questão, que é a questão de como dividir e onde dividir. Eu achei que a Ângela fosse lendo cada um e falar, esse é o primeiro, esse é o segundo e tudo mais, que aqui na tradução que eu tenho está entre parênteses, está escrito primeiro, segundo, terceiro, para a gente saber qual que é qual.
Ah, não, no meu está o texto,
no Plaut é só o texto.
É, não, ele está dividido em parágrafos, mas ele não está escrito esse é o primeiro, esse é o segundo. Ele está em blocos, assim.
Não, porque aqui é onde começam todas as questões de diferenças entre a lista cristã, a lista judaica e entre as cristãs, a protestante e a católica, que são diferentes. Lembrando que também, entre os cristãos, para criar essa lista, se simplificou. A gente vê que é um texto em prosa, um texto longo. Esse de guardar o Shabat não é só guarda o Shabat. Tem toda uma explicação do porquê guardar o Shabat e tudo mais. É um texto em prosa. Então, para criar uma lista, a gente tem que resumir. E nesse resumo também, a lista cristã modifica, em alguns aspectos, os 10 mandamentos de acordo com o que eles entendem que são os tais 10 mandamentos. Então, por exemplo, o famoso guardai domingos e festas da Igreja Católica. Que domingo? Não fala de domingo, né? O mandamento é o Shabat. Mas como dentro da igreja o dia santo é o domingo, passou a ser o domingo, na teologia cristã essa é a ideia de que o sábado foi transposto pelo domingo, então o domingo é que ganha a característica de sacralidade. Agora, o interessante é que daí eles modificaram para guardar os domingos e festas, que as festas também são sagradas, igual no judaísmo, as festas judaicas também são sagradas como o Shabat, né? Se acende velas antes, não se faz trabalho, aquelas coisas todas. Mas a questão é, aqui só está escrito sobre o Shabat. Não fala que guardar o Shabat e também as festas do Eterno teu Deus, Pesach, Shavuot, Sukkot. Não aparece nada disso aqui no texto. Então, o original não tem guardar sábados e festas. Então, não tem por que ser guardar domingos e festas dentro do mundo católico. Quer dizer, não tem por que objetivo. É óbvio que tem um porquê teológico, mas eu não estou aqui para discutir cristianismo nem catolicismo. Mas o que eu estou dizendo é que o que se entende como 10 mandamentos em outras tradições não necessariamente é o que está escrito na Torá, né? Então, por exemplo, eu sou o Eterno teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Segundo a tradição judaica, esse é o primeiro mandamento. E aí, qual é o mandamento, né? Eu sou o Eterno teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão.
E aí o mandamento que vem depois é não tenha outros deuses além de mim. Mas a primeira
não,
coisa...
Mas a questão é, o primeiro já foi.
Sim.
Qual é o mandamento?
Que só existe um Deus.
Isso é o que você está falando. Isso é o que você está falando, não é o que o texto está dizendo. Não tem mandamento nenhum aqui. Na prática, não tem nenhuma ordem, não tem, né, ordem no sentido de ordenar, de dar uma ordem. É, não existe. É apenas uma...
É uma constatação.
Uma constatação de um fato. Oi, eu sou o Eterno. Eu sou o Eterno, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. E lá na sinagoga, nas tábuas da lei, em cima do Arona Kodesh, que geralmente é ali que tá escrito Anohi, eu, para lembrar que é eu sou o Eterno, teu Deus, que te tirou. Então, pro judaísmo, esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é Lotihie, que é não terás outros deuses diante de mim. Isso é o segundo mandamento, que inclui não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que existe em cima dos céus ou embaixo na terra e assim por diante. Não te proste diante deles, nem o sirva, pois eu sou o Eterno teu Deus, Deus zeloso, que cobra a iniquidade dos pais nos filhos, aquela coisa toda. Interessante que você, na sua tradução está 1000 gerações, na minha está 2000 gerações. No hebraico é alafim, que são milhares de gerações, ou seja, pode ser 3000 e 4000 também. Então essa tradução, as nossas traduções não necessariamente dão conta do texto hebraico, mas isso já é outra discussão. Mas isso são 2 mandamentos.
Mas no primeiro ainda, tem uma coisa que é muito interessante. Eu estava lendo, né, os comentários do Plauto ali para fazer o roteiro. E ele, Deus fala, né? Eu sou o Eterno, seu Deus, que tirou você da terra do Egito, a casa da servidão. Ele não fala, eu sou o seu Criador. Porque é, né? Pegar ali o Torá, no sétimo dia fez, né? No sétimo dia descansou. Mas no sexto dia criou o ser humano. Mas ele não vem falando como Criador, né? A reivindicação de Deus sobre o povo de Israel é como Redentor, não como Criador, né? A liberdade concedida ao povo judeu é que é a base necessária para esse pacto, para a gente aceitar os mandamentos e tudo mais. Não é só que criou, né? Mas é quem tirou, é quem libertou as pessoas da servidão. Eu achei isso bem interessante.
É o nome de Deus, entre aspas, né? Ele vai mudando. A gente falou um pouco sobre isso no episódio com o Raul, sobre como Deus passa de um Deus criador ou que se apresenta aos outros como eu sou o Deus Todo-Poderoso ou eu sou o Deus Altíssimo e tal, ele passa a se apresentar depois como eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. E depois da saída do Egito, esquece tudo isso. Ele fala, eu sou o Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Esse é o Deus judaico a partir daí, né? A partir do momento da saída do Egito, esse momento fundador da nação de Israel. Embora a gente poderia argumentar que a fundação é antes, é com Avraham mesmo, mas enfim, a partir desse momento é isso que passa a ser a forma como Deus se apresenta. E aí então, nos 10 mandamentos então, no decálogo, vamos usar o termo decálogo, essa primeira fala não seria um mandamento, é só a constatação, uma introdução aos mandamentos. E aí o primeiro mandamento seria não terás outros deuses diante de mim. Ou podemos pensar que esse não terás outros deuses diante de mim também pode ser parte da apresentação. Eu sou o Eterno que te tirou do Egito, não tenha outros deuses diante de mim. Essa é a introdução. E aí o primeiro mandamento seria o outro, não faça nenhuma escultura. E aí essa é a pergunta que eu fiz. Qual é o mandamento, afinal de contas? Então, desde uma perspectiva objetiva do termo mandamento, não tem mandamento no primeiro mandamento.
Mas e o que é legal também, uma outra observação que eu li, que achei muito bacana, é que ele vai falando eu sou o seu Deus, que ele tá dando esse mandamento pra todo mundo que tava ali e pra todos os judeus que vieram depois disso, correto? Não é pra Moisés que ele tá entregando. Moisés é o portador da mensagem, mas a mensagem é pro público todo, e que apesar de ser dirigido a todas essas pessoas, o foco sintático é em cada indivíduo, né? Eu sou o seu Deus, ele não fala
Ele fala em segunda pessoa.
Vosso Deus,
né? Ele fala Asher Hotzetiha, eu tirei você da terra do Egito.
É pessoal.
É pessoal. Essa é uma forma de entender. A Kabbalah vai dizer que é pessoal porque você está falando com o conceito Israel, que não é o que a gente pensa. Na Kabbalah, o conceito Israel é outra coisa. O Israel é um conceito Eu não vou entrar em cabalar por aqui, a gente talvez faça algum outro episódio nesse sentido, mas quando a cabalá fala Israel, ela não está se referindo ao povo, ou a cada pessoa, ou à terra de Israel. A cabalá está falando de um conceito prévio à própria criação. É algo que pré-existe e que seria, ou vamos dizer assim, né, que poderia ser direcionado por Deus para qualquer um. Qualquer que fosse o povo escolhido, ele seria Israel. E happens to be foi esse povo, que agora chama Israel, mas que esse conceito é. Eu não sei se ficou claro. Tipo, quando Jacó é Jacó, quando o anjo abençoa e diz: agora você não é Jacó, agora você é Israel, era naquele momento ele passa a ser Israel. Naquele momento o povo passa a ser Israel. Naquele momento aquela descendência passa a ser Israel. Se ele tivesse chegado para algum Giovanni Trattorato e falado: agora você não é mais Giovanni, você é Israele. Aí então aqueles italianos é que iam ser o Israel. O Israel já existe. Ou seja, numa imagética que eu poderia fazer, é como se Israel fosse uma coroa, se a gente fosse monarquista ou uma faixa presidencial, certo? E ela existe, independentemente de quem está ocupando esse cargo. A coroa, quando a gente fala a coroa inglesa, a gente não está se referindo ao Charles ou a
A coroa
Elizabeth.
que morreu no ano passado, né?
Exato. A coroa inglesa é o símbolo de toda a monarquia, independentemente de quem seja o ocupante do trono. Então, e nesse sentido, esse conceito de algo que é pré-existente, prévio e que continua depois, é o conceito de Israel. E aí, por isso, estaria no singular. Essa é uma outra coisa curiosa. Mas voltando à questão, a questão toda que eu estou levantando aqui é que a gente está falando de 10 mandamentos e não tem 10 mandamentos. Não tem 10. A partir do momento que o primeiro não tem um mandamento intrinsecamente, o texto não é um mandamento. Eu vou aqui elencar 10 leis. Oi, tudo bem? Essa é a primeira. Isso não é uma lei. Isso não é assim. O texto não faz sentido se a gente entendê-lo como 10 mandamentos. Esse é o ponto. E é por isso que eu falei aquela hora, vamos falar decálogo. O que é decálogo, literalmente, linguisticamente falando? 10 palavras, 10 falas, 10 pronunciamentos. Essa é a interpretação do judaísmo sobre esse texto. Não são 10 mandamentos, são 10 falas divinas em direção ao povo. Então, aí isso já muda um pouco a perspectiva.
Mas são 10 coisas que Deus disse e não, entre elas, algumas ele mandou, né? São
Algumas são regras,
mandamentos,
algumas
são
são leis e
regras.
que vão ser logo depois esmiuçadas pela própria Torá, explicadas de uma certa forma e tudo mais, fazem parte dos 613 mandamentos. E aí é que está toda a questão. Se são 613 mitzvot, por que que aqui não tem logo de cara todas as 613? Se é para dar a lei na Torá, no Sinai, se é para ir até o Monte Sinai para receber a lei divina, então tem que ser os 613
Não,
mandamentos
mas o filme
e não
dos
os
10
10
já tem
mandamentos.
3 horas. Imagina um filme dos 613.
Tem quatro. Tem 4 horas.
Imagina.
Imagina se fosse 613 mandamentos.
Ia ser igual aquelas novelas americanas, que na Malhação, que não acabou nunca.
Exatamente. Agora, por isso passa a ter um problema na contagem cristã e na contagem protestante. O que que o cristianismo vai fazer? O cristianismo vai pegar todo o eu sou o eterno, que para a gente é o primeiro, o não terás outros deuses, que para a gente é o segundo,
Eles juntam, né?
eles vão juntar tudo, o não farás imagem vai ser juntado, tudo isso daí vai ser juntado num só e vai virar amar a Deus sobre todas as coisas.
Não
Não tem
faz
nenhuma
nem
palavra sobre
sentido.
amor, não tem nada no texto original.
É.
Eu entendo qual é a lógica teológica, eu não estou aqui para discutir isso, mas é só para a gente entender como que isso vai fazer uma diferença na conta, porque daí na prática, o que para a gente é o terceiro mandamento, que é não jurar em nome de Deus, para eles vai ser o segundo,
Que é não
não
falar o nome de
tomar.
Deus em vão, né?
Exato, não tomar o nome de Deus em vão. E isso vai fazer uma diferença no fato de que lá para frente, honrar pai e mãe mãe vai ser o quarto mandamento e o quinto mandamento vai ser não matar, dentro do mundo católico, enquanto para a gente o quinto mandamento é honrar pai e mãe e o sexto é o não assassinará, né? Agora, isso muda de figura de novo no protestantismo. O protestantismo vai entender o eu sou o eterno teu Deus como apenas uma apresentação e não faz parte dos mandamentos. Aí, o não terás outros deuses é o primeiro mandamento, que pra gente é o segundo, e o não farás imagens, pra eles é o segundo mandamento, mas pra gente não é segundo, ele é parte desse outro. Pra gente, não terá outro deus, não terá outros deuses e não farás imagem é o mesmo mandamento, é um só. O protestante vai fazer o quê? Vai pegar esse mandamento e dividir em dois. Não ter outro deus é uma coisa e não fará imagem é outra coisa. E aquele primeiro, que pra gente é o número um, pra eles é o número zero, porque é só uma introdução. Não tem nenhum, não é um mandamento propriamente dito. Aí isso vai fazer com que o honra teu pai e tua mãe caia no quinto, assim como no mundo judaico, e o sexto, o não assassinarás, que também cai no sexto, assim como no mundo judaico. Mas não é a mesma divisão, porque a relação que eles têm com o primeiro e o segundo mandamento é diferente da relação que nós temos com o primeiro e com o segundo pronunciamento divino. E essas são, são nuances aí que a gente tem, então, desse texto. Tem outras tantas aí que a gente pode...
esmiuçar.
Que esse é o objetivo, eu entendo, desse nosso episódio.
Exato.
Também.
Né? E o que é interessante, assim, né? Porque quando a gente estava falando no começo, tanto no mundo cristão quanto, né, no judaísmo, quando a gente vê ali na sinagoga, eles estão curtinhos. Então, você vai se lembrar do dia do Shabat. E só. O que é interessante quando a gente olha na Torá é que daí ele tá mais... tem algum detalhamento do que é lembrar do dia de Shabat. Não é só, lembra do dia de Shabat. Ai, puto, é mesmo, hoje é sábado, né? Lembrei. Você olha no calendário e tá bom. Não, você tem que lembrar porque é importante que ninguém trabalhe. E não é só você não trabalhar. São todas as pessoas ao seu redor. Você... E aí eu gosto porque ele fala seu filho ou sua filha, ele faz a marcação, não é? Porque se falasse, você é seu filho. Mas então a filha pode. Não, não pode também.
Nem o filho, nem a filha.
Nem a filha. Nem... Aqui ele fala escravos, né? Mas lembrando que a Bíblia é uma coisa de alguns miles de anos atrás. Mas hoje em dia isso é entendido para, sei lá, se você tem um comércio, o seu funcionário ou a sua funcionária... não pode trabalhar, igualmente, né, não pode trabalhar. E também para quem trabalha com agricultura, pecuária, né, então o seu gado, o seu boi, o seu jumento não pode trabalhar, né, animais. Ou ainda se você tiver um estrangeiro...
É, o animal era uma ferramenta, né,
era uma ferramenta de trabalho, né.
Ele arava a terra, por exemplo, então ele não pode arar. Se eu falar assim, mas é o animal que tá arando, não sou eu. É o que adoram fazer. É a máquina de lavar que tá lavando, não sou eu. É a mesma lógica. É você que tá lavando, é você que acionou, é você que pediu, é você que quer a roupa lavada.
O boi não se coloca, né, o arado nas costas.
Exatamente.
Pra ir
então,
no terreno.
Então, falar que não sou eu, é o animal que tá fazendo, não. Já, essa lógica já não funcionava na Torá. Mesmo que ele seja só uma ferramenta sua, ele é uma ferramenta para executar um trabalho seu. E é o seu trabalho que eu não quero nesse dia, porque eu... é um dia de se refriar do trabalho.
Um dia de descanso. E também é o estrangeiro que tiver na sua terra, né? Isso é muito interessante também, porque é geral, ninguém pode. Todo mundo tem que ter um dia para descansar. Daí a gente já vê também que aquela lógica do trabalho enquanto eles dormem é proibida pela Torá. Praticamente. O segredo
enquanto
da
eles dormem, você também dorme.
Eu vou contar hoje pra vocês, neste podcast, aqui tem informação. Vocês querem saber qual é o segredo da prosperidade judaica? Descansem. Ninguém trabalha bem se estiver exausto.
Exato.
Pronto. Exato. Revelado.
Revelado o segredo.
Não é pra trabalhar o tempo inteiro. Tem que ter um dia, um momento pra descansar. E aí ele explica por quê. Porque até Deus descansou, gente. Então fica tranquilo. pode dormir enquanto todo mundo dorme.
Agora, é interessante que lá, como uma surpresa aí para os nossos ouvintes, um spoiler da Torá, adoro falar que é spoiler da Torá. A Torá existe há 3 mil e tantos anos.
Quantos mil anos de Torá?
Existe uma outra versão dos 10 mandamentos. No livro de Dvarim, no último livro da Torá, Moisés está fazendo seus discursos, né? O povo já está à beira do Jordão para entrar na terra, e Moshe sabe que ele não vai entrar na terra de Israel, e aí ele aproveita esse momento para ficar fazendo o discurso e relembrar tudo o que aconteceu, para que aquele pessoal saiba. Isso é importante falar. Olha só o que eu disse, que ele fala com as pessoas, ele reconta tudo o que aconteceu, para que as pessoas saibam. Ué, mas não souberam? Não sabiam. Por quê? Porque essas pessoas que estão ali não são as pessoas que saíram do Egito. É uma segunda geração. É uma geração toda que nasceu já no deserto, 40 anos depois. E que ninguém que saiu do Egito está vivo naquele momento, exceto por Moshe, Yoshua Ben Nun e Caleb Ben Yefuné. Esses são os três que estão vivos. Moshe não vai entrar na terra de Israel, vai morrer antes. E vai sobrar só Yoshua e Caleb. São os dois que... ou Joshua and Caleb. Joshua e Caleb é que vão entrar na terra de Israel guiando o povo. Mas então, Moshe está falando realmente com um monte de gente que não viu nada disso acontecer. Então ele relembra como foi a saída do Egito, ele relembra como foi estar no Monte Sinai, e aí ele relembra os 10 mandamentos, né? Os 10 pronunciamentos. E lá no livro de Devarim, no capítulo 5, a gente vai ler assim, no capítulo 5, versículo 12, o mandamento sobre o Shabat. Aparece assim: guardarás o dia de Shabat. Já aqui já começa diferente, que lá no outro é lembrarás do dia de Shabat. Ou seja, na segunda versão é guardar o dia de Shabat, mas na primeira versão era lembrar o dia de Shabat.
É
Zahor, Zahor et Yom HaShabbat, e aqui é Shamor et Yom HaShabbat. Diz o Midrash que, na verdade, o que Deus falou foi um... Ele falou, numa única palavra, ele falou as duas coisas. E que, como a gente não tem capacidade de entender, o texto teve que aparecer duas vezes na Torá, das duas formas, para a gente entender. E é isso que quer dizer o Lehadodi, quando ele começa dizendo Shamor vezachor bedibur echad. Guardar e lembrar numa única palavra. Hishmiano el ameyuhad. Deus, o Deus único nos fez ouvir. Ele nos fez ouvir essas duas palavras numa única palavra.
Outra revelação nesse podcast. Que se ele falou as duas palavras numa só, a gente sabe que Deus é brasileiro, isso é senso comum, não precisa nem entrar nesse debate, todo mundo já sabe. Deus é brasileiro.
Ele é um pouco alemão aí.
Não, Deus é mineiro.
Sabassado. Numa única palavra. Agora a gente sabe que além
de brasileiro, a gente está chegando...
É mineiro.
Deus é mineiro.
Mas enfim, a versão lá no livro de Dvarim diz guardar o dia de sábado, né, o dia de Shabat, para santificá-lo como o eterno teu Deus te ordenou. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, até aí tá igual. 7º dia é Shabat do Eterno, tudo igual, você não vai fazer nenhuma obra criadora ou criativa, nem você, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, até aí tudo certinho, nem teu boi, teu jumento, teu animal, teu prosélito, ou o estrangeiro que habita na tua terra, para que descansem. Aqui tem uma mudança: para que descansem o teu servo e a tua serva, assim como tu, né? Para que eles descansem exatamente como você. E mais, ele continua, e para que você se lembre que o eterno teu Deus, para que você se lembre que você foi escravo na terra do Egito, que você foi servo na terra do Egito, e que o eterno te tirou de lá com mão forte e braço estendido, e por isso, esse foi o motivo, essa é a razão pela qual Deus te ordenou a fazer o Shabat, e passa para o próximo mandamento da lista. E aqui tem uma diferença enorme entre as duas versões. Naquela primeira versão, a explicação é porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Ou seja, a explicação é cósmica. E por isso você deve imitar Deus e fazer suas atividades criadoras e criativas em 6 dias, como ele fez, e no 7º você descansa. E aí você está emulando Deus. Então você está se aproximando da divindade verdade quando você faz isso. E é uma perspectiva totalmente espiritual do Shabat. No livro de Dvarim, a perspectiva não é espiritual. A perspectiva é social. A perspectiva é sociológica. Você vai permitir que os teus servos descansem? Porque lá no Egito, você não tinha descanso. E você não vai fazer com os teus servos aquilo que fizeram com você quando você era servo. Lá, você não tinha direito a descanso. Era 24/7. Aqui, você tem uma obrigação de descansar. Mas não é porque você está descansando que você pode fazer como os egípcios e ter os escravos e os servos que vão fazer tudo por você. Não, eles também não vão fazer o trabalho por
você. Justamente porque você sabe como é ruim, você não vai fazer isso pro outro,
né? Então existe uma perspectiva sociológica e existe, do ponto de vista religioso, aqui do ponto de vista teológico, aqui dessa segunda versão dos 10 mandamentos, o Shabat carrega dentro de si um senso de responsabilidade, que é isso que a Ângela acabou de falar. Já que fizeram com você, não é porque fizeram com você que você vai repetir com outra pessoa. Ao contrário, você vai quebrar esse ciclo. Então, realmente, quando a gente fala, ah, mas a Torá fala de escravidão, fala de escravidão. É verdade. E na Idade Antiga tinha escravidão mesmo.
E não adianta tapar
o sol com a peneira, tinha mesmo na Idade Antiga. Mas tem que olhar uma outra coisa muito interessante, que é uma escravidão completamente diferente. É escravidão do mesmo jeito, ok? É escravidão do mesmo jeito, é errado e tudo mais. Mas tem aqui uma mudança de visão de mundo completamente, muda 180 graus. O escravo como propriedade que faz o seu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, não existe aqui. Primeiro, porque ele tem um dia em que ele não trabalha nada. A segunda, porque ele não pode trabalhar 24 horas por dia. Ele não é seu escravo 24 horas por dia. Ele trabalha no máximo 7 horas por dia. O servo hebreu, o servo do hebreu, não o servo hebreu, né? O servo do hebreu, ou seja, para a Torá, esse servo, esse escravo, ele não é uma propriedade sua que trabalha sem fim. Não, ele também tem descanso todos os dias. E no sétimo dia, o descanso é o dia inteiro.
Uhum. São 24
trabalhar.
Horas, né?
Exatamente. Então, existe uma mudança de perspectiva, uma inovação enorme o que se faz aqui. Mas é interessante ver como que existem diferenças. E aí eu convido aí os ouvintes a compararem, então, a versão de Êxodo 20 e a versão do Deuteronômio 5, ou Shemot e Dvarim, e ver as diferenças que existem entre os 10 pronunciamentos divinos, né? As diferenças específicas que existem entre uma versão e outra.
Eu tô achando interessante já fazer essa comparação olhando aqui pro próximo mandamento, que é honre seu pai e sua mãe, né? Que a gente vai ver muitas vezes só como honrar pai e mãe. Como o Eterno, seu Deus, ordenou para que se prolonguem seus dias. E nos mandamentos em Êxodo, termina aqui. Então você tem que honrar pai e mãe para se prolongarem os seus dias. E aí aqui complementa-se. E que você possa ficar bem na terra que o Eterno, seu Deus, lhe atribui. Então você honra pai e mãe para que seus dias se prolonguem e para que a sua vida seja boa. Porque também é interessante isso, né? Não adianta você ter uma vida longa, mas ruim.
A versão é diferente entre os dois, mas lá na primeira também fala sobre a terra. É honrar pai e mãe para que se prolonguem os seus dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te dá. Mas essa ideia de para que seja bom para você na terra que o Eterno te dá, esse acréscimo na segunda versão é bem interessante também, porque além de ser uma vida longa e boa.
É.
Vida longa e próspera.
Né? Você vai ter uma vida longa e ruim, daí é melhor, talvez, mais curta, né?
Realmente, existem diferenças
bem interessantes. Tem umas sutilezas, né?
Tem umas sutilezas bem interessantes entre os dois textos. Esse é um dos motivos pelos quais eu gosto tanto do livro de Dvarim. Tá certo que ele tem umas preocupações que eu olho e falo, nossa, mas é quase obsessões, assim, do texto em Dvarim. Mas, de modo geral, é um texto muito bacana, e quando ele retoma temas já falados anteriormente pela Torá, ele sempre vem acompanhado de um acréscimo, de uma renovação, de algo a mais que vem. Ou seja, esses 40 anos servem também, esses 40 anos entre o recebimento dos 10 pronunciamentos das tábuas e esse momento de quase entrada na Terra de Israel, esses 40 anos também serviram como uma espécie de sintonia fina. É um momento em que Moshe, ele pode falar assim, então, deixa eu explicar um pouquinho aqui. E tem que lembrar isso também, que Dvarim é um livro que quase não aparece o termo e Deus disse para Israel, ou Deus disse dizendo, e falou o Eterno a Moisés. Não, o texto é basicamente, e Moisés disse ao povo de Israel, e Moisés disse ao povo de Israel, porque ele está fazendo um discurso que é pessoal, ele não está falando ali em nome de Deus, ele está contando coisas que aconteceram, e o que ele fala, ele está falando dele mesmo, não vem de Deus, é ele mesmo que está falando para o povo. São discursos pessoais, são três grandes discursos de Moshe. Então, é normal que toda vez que ele traga alguma coisa que já foi falada antes, e ele meio que deu um saborzinho dele, um tempero dele mesmo, ele traz um tempero dele mesmo, uma explicação que seja uma modificação na forma de entender o texto e assim por diante. Outros vão dizer que simplesmente isso é prova de que esses textos têm fontes diferentes, certo? E que a Torá não é como a gente conhece, entregue assim de Gênesis até o Dvarim, tudo numa de uma tacada. Vez, numa tacada só, e que são textos escritos por pessoas diferentes, no decorrer de tempos diferentes, e que em algum momento os escribas colocaram isso em sequência, editaram bonitinho, conforme a gente conhece hoje, e aí virou a ideia de que esses são 5 livros de Moshe. Para mim não interessa muito bem qual é a posição que a pessoa vai ter, se é uma posição mais científica, histórica sobre a composição da Torá, ou se mais mística sobre a composição da Torá. O importante aqui é entender como que nesse momento Moshe, com a autoridade que ele tem como, né, o legislador, como o profeta, como aquele que falava com Deus e tudo mais, como ele tem essa autoridade de fazer algumas modificações no texto, nessa segunda versão. Isso é bem interessante de se notar também.
Para dar uma finalizada no que a gente estava falando, né, dando uma dissecada um pouco nos mandamentos, tem 3 ou 4 que são assim, não tem nada além deles, né? Não assassine, não cometa adultério, não roube, não preste falso testemunho contra o seu próximo. Porque não tem mais o que falar, né? Eu não posso roubar, não posso matar, não posso trair e não pode prestar falso testemunho contra o seu próximo. E aí, quando a gente chega no último, né, que fala não desejais a mulher do próximo, que aqui a gente fala não cobice a esposa do seu próximo. Só que aí a coisa é acrescentada de, do mesmo modo, nenhum de vocês desejará a casa do seu próximo, ou o campo, ou o escravo, ou escrava, ou boi, ou jumento. Aí Deus cansa, e nem nada que seja do seu próximo, porque se ele for ficar elencando tudo, né, não pode ficar desejando que seja do seu próximo. O que é interessante disso, não é só não cobiçar ou invejar, digamos, no sentido de você pensar que você vê alguém com uma coisa que você acha legal e você quer ter também. E eu acho que isso é interessante porque ele vem logo depois do não assassine, não cometa adultério, não roube, não preste falso testemunho. É no sentido de, não é que você não pode querer ter a mesma coisa que o outro tem. É você não pode querer que você tenha e o outro não tenha.
Ou exatamente aquela mesma coisa.
Quero aquele carro.
Aquele carro, com aquela chapa, com aquele número de chassi.
Exato,
Porque esse é o moto do roubo depois.
Uhum. Exato.
Se você,
né,
quer aquele mesmo, é aquele que você vai roubar. Você não quer como aquele.
Né? Porque uma coisa é você ver que, o fulano comprou um carro legal, você fala, pô, queria um daquele também. Um carro bacana, confortável, bom. E aí você vai e compra o seu. Não é só de você querer ter aquele exato da outra pessoa. É você ter e o outro ser destituído daquilo.
Ser destituído, exatamente.
Eu quero a mulher do fulano pra espizinhar o fulano. Às vezes o cara nem quer tanto aquela pessoa em si, né? Estamos usando mulher porque é o exemplo que está no texto. Mas, né, depois nem tem tanto interesse naquela pessoa exatamente. O interesse é mais que quem está casado com aquela pessoa não esteja, né? Você quer dar uma, lascar o outro. Isso eu acho bem, bem interessante, esse ponto de vista. Porque no começo você estava falando da inveja, que é um sentimento muito natural, muito humano, né? Uhum. E a gente tem.
Não, e o próprio o roubo, a gente não gosta de falar sobre isso. A gente não fala sobre isso. A gente finge que não, mas o roubo é uma das coisas mais naturais que existem no comportamento humano. Então, e é por isso que muitas vezes a gente se arvora, a gente enquanto sociedade, se arvora em certos discursos e viram os bastiões da moralidade contra tudo e qualquer tipo de roubo, desvio ou qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, você também faz as pequenas, né? Os pequenos desvios e os pequenos, né? Aquele troco que vem um pouco a mais e você que não devolve. A gente não gosta de falar sobre essas coisas, mas é fato. Dentro das tshuvot que a gente tem dentro do judaísmo, tanto dentro do mundo ortodoxo quanto dentro do mundo liberal, você tem a ideia de que baixar um filme que foi disponibilizado de maneira extraoficial e não pelas pessoas que são detentoras, não é que a pessoa que é detentora do direito autoral, ela deu de presente para você o filme, ela deu de presente para todo o público, baixem. Se ela fizer isso, ok, mas como geralmente não é isso que acontece, é um roubo de propriedade intelectual. Você não pagou para assistir esse filme, você, e assim por diante. Esse roubo, e as pessoas vão fazer todo esse tipo de equiparações, esse roubo é maior, é menor, é não sei o que, é tão grave assim, você está relativizando, as pessoas começam a relativizar, e faz sentido essa relativização, mas ela faz sentido por quê? Porque você acha que não tem tão mal assim fazer isso, só baixei um filme, qual é o problema? Ou seja, existe aqui uma, a gente não gosta de falar sobre isso, mas sim, é normal que criança na escola pegue alguma coisa do colega, essas coisas acontecem. Agora, não é porque é normal que você vai então falar assim, ah, tá bom então, é normal, então deixa ele fazer. Não, é normal da natureza humana, mas justamente por isso existem leis e regras dentro das sociedades humanas, e a Torá é um composto também de leis e regras, não é só isso que é a Torá tem é muito mais coisa, mas enquanto compêndio de leis e regras, ela está ali para estabelecer o que é um comportamento que a gente acha ético e justo, um comportamento adequado em relação às coisas da sociedade, e quais são os tipos de instintos, como a gente tinha dito antes, que nós gostaríamos que nós, enquanto seres humanos, nos refreássemos dele. Porque são instintos, é o que a Kabbalah chama de Yetzer Ra, é a inclinação má, são instintos que, no frigir dos ovos, causam um mal, menor ou maior, a uma pessoa ou a mais pessoas que seja. E por isso, o refrear desse instinto e buscar o Yetzer Atov, a inclinação para o bem, evita certos males na sociedade. Esse é o objetivo geral de todo sistema de leis em qualquer sociedade. Quando eles nascem com o objetivo de coibir certas coisas que não são boas para o convívio público.
Ainda elas não que naturais. São boas,
ainda que sejam natural, da natureza humana, a prática delas não são boas para o convívio do público em geral, né? Que é onde diz aquele ditado, como é que é? A sua liberdade termina onde começa
quando
a liberdade
começa
do outro.
Eu
nunca entendi direito, porque eu tento desenhar isso na minha mente e não faz sentido. Minha liberdade terminar quando começa do outro. Não, todo mundo é livre e por isso todo mundo se cerceia de parte da sua liberdade em prol dos demais, para que todos tenham vida boa, incluindo você mesmo. Esse é um dos objetivos aí de quando a gente vê muitas das regras da Torá. Mas é interessante a gente pensar, nossa, mas a Torá parte do pressuposto então que a gente vai assassinar? Porque tem tantos mandamentos aí que podiam aparecer nos 10 mandamentos, por que que aparece não matarás? Por que que aparece não roubarás? Não prestará falso testemunho? E essas coisas? Porque essas coisas são, sim, da natureza humana. E esse é o desafio que a Torá propõe, e esse é o tipo de sociedade que a Torá preconiza, uma sociedade que seja pautada embasada nessa noção de justiça e de ética e de, enfim.
Muito bem. Antes da gente terminar, nós temos 4 perguntas de ouvintes para finalizar o episódio. Eu deixei ali no Instagram e veio uma pergunta muito interessante, eu achei muito divertida. É a primeira vez que ele interage com a gente, se eu não me engano, chamado Shaibon Rufino, que ele pergunta se as tábuas da lei podem ser consideradas como o primeiro conteúdo baixado das nuvens. Eu diria que sim.
Eu gosto muito dessa... Existe um meme, né, com o...
Quando morreu o Steve Jobs, né, eles fizeram ali...
Não, existe um meme com Moisés e as tábuas, dizendo que que Moisés foi a primeira pessoa que baixou dados da nuvem para os seus tablets.
Porque
em inglês o tablet é que a gente usa...
A tabuleta, né?
É, tabuleta. A gente usa tábuas e aí a gente não percebe tablet como tabuleta, mas em inglês é tão bom esse...
Quando morreu o Steve Jobs, fizeram uma charge, que era ele chegando no céu, falando para Moisés, ah, esse aqui é o Steve, Moisés, ele vai atualizar os seus tablets.
Isso.
Então, sim.
Sim, eu queria aproveitar e mandar um abraço pro Shaibon. Eu tive a oportunidade de estar dando aula como visitante na PUC, na cadeira de teologia, quando ele era um estudante antes da ordenação dele. Hoje ele é sacerdote católico, é um padre católico. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para ele, um cara fantástico, e boa sorte em toda a tua missão.
Gostei muito do senso de humor dele. Obrigada pela pergunta. Aí, a gente tem a pergunta de uma pessoa chamada Ferreira Klein 96, que eu não vou saber responder, que ele fala, como até hoje não fizeram um remake daquele filme dos anos 50? Pois é, não
Bom,
sei.
Bom, na verdade fizeram, né? Só fizeram, só que são versões diferentes, né? Eu entendo a ideia.
É, tipo, de refazer.
Remake, o mesmo roteiro e tudo mais. Isso não fizeram, mas fizeram outros filmes nesse sentido. O último deles, o Êxodo de Homem e Deuses, alguma coisa assim, salvo engano, do Christopher Nolan, salvo engano.
Consigo imaginar ele fazendo esse filme.
E que é um filme fantástico. Bom, eu achei o máximo o filme, e eu lembro que na época eu fui assistir, quando eu cheguei, depois na sinagoga eu falei pro Rabino Ruben, pô, assisti o filme novo ali? Aí ele falou assim, o que você achou? Eu falei assim, eu achei muito bom. Ele fez assim, é mesmo? Ele tinha detestado o filme, ele detestou o filme, e eu achei o filme ótimo. Eu falei, nossa, mas eu achei tão judaico. Ele falou assim, eu achei tão pouco judaico.
Bom, fica aí a indicação para quem quiser assistir, depois fica, conta aí pra gente o que achou.
E é isso também, né, duas pessoas, quer dizer, na época eu ainda não era rabino, bom, e ainda não sou, ainda tô aí poucas semanas mas como que dois judeus estudiosos podem olhar para o mesmo texto, ou para a mesma obra, ou para a mesma, sabe-se lá o quê, e ter uma relação completamente diferente com essa ou com aquela obra. Eu achei, o Rabino Rubens se incomodou muito que nesse filme acontece uma antropomorfização de Deus. Deus aparece como se fosse uma criança, então não só tem a antropomorfização, como Deus aparece como uma criança. Então o Rabino Rubem achou que isso era uma coisa muito, muito, muito cristã. A criança é quase um menino Jesus. E eu não vi um menino Jesus ali nessa criança. Ao contrário, é uma criança birrenta, é uma criança que quer tudo do jeito dele, e quando não sai ele grita, ele fica com raiva, igualzinho como Deus se comporta em boa parte da Torá. Então eu achei que a pegada de usar uma criança é justamente porque ele estava dizendo algo que muita gente sente ao ler o texto e muitas vezes não tem coragem de verbalizar. Como que às vezes parece que Deus age de uma maneira infantil na Torá. Não estou aqui para, nesse episódio, resolver essa questão ou falar o que eu acho e tudo mais, mas eu achei que foi muito interessante usar dessa forma. E no final, quando Moisés já está bem velhinho e as caravanas estão andando pelo deserto, deserto, tem um momento que ele olha para o lado assim, né? E tem todos os mais jovens estão sempre andando mesmo, enquanto os mais velhos estão sentados nas caravanas sendo carregados pelas pessoas, porque já são idosos e tudo mais. E Moisés, já lá com seus 120 anos, olha para o lado assim e tem uma criança andando do lado dele, e é a mesma criança que é Deus no filme. E essa ideia, para mim, ficou absolutamente genial, porque existe o trecho em que, quando Deus ordena a construção do Mishkan, daquele templo móvel que existia no deserto, ele fala: construam para mim uma casa e eu vou morar no meio deles. Então, assim, Deus não só... ele não está mais na montanha, né? Que quando ele aparece em forma de criança, aliás, ele está fazendo um chá para Moisés quando Moisés chega. Então, Deus não está mais lá no alto. Agora Deus está aqui, andando junto com a gente. E ele escolhe ser essa figura que vai estar com você, mesmo naquilo que você entende como uma das maiores dificuldades, que é essa travessia pelo deserto, em busca de algo que você não tem certeza, ou não tem muita certeza do que é. E que mesmo assim ele está lá do teu lado. Eu acho um filme absolutamente fantástico. Quanto à pergunta propriamente dita, o remake do filme de 1956, do Cecil B. DeMille, eu diria que se fizessem um remake mesmo, do mesmo roteiro e tudo mais, eu nem iria assistir. E aqui não é porque eu tô falando mal do filme, não. É justamente o contrário.
Você gosta muito, dos
filmes,
né?
É um dos filmes mais fantásticos que eu acho que tem quando se fala de Moisés e dessa revelação e tudo mais. Eu gosto muito do filme e eu acho que essa é a explicação do porquê não tem um remake. Não fizeram um remake de O Vento Levou e não vão fazer.
É.
E se fizer, vai ser um fracasso.
Não, então querendo agora fazer um remake de Vale Tudo, eu ouvi dizer. E também vai ser um não é pra fazer. Rede
então,
Globo.
Existem remakes que funcionam, seja de novelas, seja de filmes. Existem
esses
remakes
não,
que
né?
funcionam. E não tem a ver com a idade do filme. Tem a ver com o fato de que é um clássico que ultrapassa certas coisas. E eu tô aqui pra dizer que, por exemplo, um filme muito mais recente, que é o Titanic, não vão fazer remake. Assim como não vão fazer remake do ET. O que vai acontecer é o que acontece desde sempre. O ET voltou aos cinemas quando fez 5 anos, quando fez 10 anos, quando fez 15 anos, quando fez 20 anos, quando fez 25 anos, e assim vai continuar sendo. Assim como fizeram, Titanic voltou para os cinemas 25 anos depois. Exatamente. Por quê? Porque é assim. Esse é um clássico. Esse é o tipo de clássico que não tem por que fazer um remake. Pode fazer uma história baseada, pode fazer O Príncipe do Egito. É um baita de um filme. Ele não se pretende ser remake dos 10 mandamentos do Cecil B. DeMille, e por isso mesmo é um filme também tão fantástico.
Bom, a gente tem ainda mais duas perguntas. A do Walter Rayol, que pergunta quem escreveu as duas tábuas que substituíram as primeiras. Foi Deus, né?
Muito bem, muito bem, muito bem. A história das segundas tábuas que substituem as primeiras, e para quem não está aí antenado, porque de repente não acompanhou as parashiot nem nada, as primeiras tábuas, quando Moshe desce com elas e ele vê que o povo fez um bezerro de ouro, ele quebra essas tábuas. O texto não deixa muito claro por que ele quebra, que ele joga no chão e quebra as tábuas, mas os nossos rabinos, o Midrash, diz que foi uma medida protetiva para o povo de Israel, justamente porque o primeiro mandamento é não fazer esculturas, enfim, não ter outros deuses, ou o segundo mandamento, como a gente falou, não ter outros deuses diante de Deus, não fazer esculturas para esse Deus e tudo mais. E aí, na hora que Moshe está pronto para entregar a lei, para informar para o povo qual é a lei, quais são as regras, ele vê o bezerro de ouro feito. Então ele prefere quebrar as tábuas, que daí ele não tem como falar, olha, essa é a nossa lei, e aí dá um tempo de resolver essa situação, entendeu? É uma forma bonita que o Midrash tem de dizer que o que Moshe fez foi certo. Tipo, quebrar a coisa mais sagrada que tinha até aquele momento, as tábuas foram, segundo o texto, esculpidas por Deus e escritas pelo dedo de Deus. Então é a coisa mais sagrada que existe no mundo, na mão de um humano, naquele momento, e ele, pá, joga no chão sem problema nenhum. Então o Midrash quer responder essa dúvida. Como é que pode que Moshe quebrou a coisa mais sagrada que existia? Então ele vai dizer, quebrou para proteger o povo, e por isso, diz o Midrash, Deus disse para ele, Shkoyar, tá assim mesmo no Midrash, fala, três coisas Moisés fez da sua própria cabeça, e Deus disse para ele, Yashar Kohaha, Shkoyar, em Yiddish. Então o Midrash usa esse termo, tá? Não é uma piada errada, não. É o Midrash mesmo que fala assim, que Deus olhou para Moshe e falou, Koher, gostei do que você fez. Não tinha falado sobre isso, não tinha nem passado pela minha cabeça, mas você tomou a atitude correta. E aí, depois de um tempo, e aliás, Parashá da semana passada, enfim, isso é irrelevante, essas referências.
Porque, porque hoje é dia 15 de agosto.
Porque o episódio vai ao ar bastante tempo depois, mas estou falando aqui da Parashá Ekev. Parashá Ekev, Moisés reconta esse momento das segundas tábuas, né, da segunda entrega das tábuas, e a Parashá original que conta sobre isso está lá no livro de Bamidbar. Mas basicamente o que diz o texto? O texto diz, forme para você, Deus fala para Moshe, forme para você, esculpa para você duas tábuas de pedra, exatamente como as primeiras que você quebrou, suba até o monte com elas e eu vou escrever sobre elas os mandamentos como a primeira versão. Então olha que bonito. Na primeira versão, o que aconteceu? Não versão, as primeiras tábuas. Moshe sobe até o monte, certo? É necessário que o ser humano suba até o monte. E lá Deus faz tudo. Deus esculpiu as tábuas direto das pedras do Monte Sinai e escreveu e mandou Moshe descer. Na segunda versão, o que Deus fala é diferente. Pega aí as pedras que você tem, tipo aqui no chão mesmo, aqui no mundo humano, pega essas pedras, entalha para você duas tábuas iguais às primeiras, sobe com elas até o monte e aí eu vou escrever. Então a segunda versão das tábuas é uma cooperação entre o humano e o divino. Não são leis que são impostas de cima para baixo, mas sim leis que são aceitas pelo ser humano, são recebidas pelo ser humano, porque elas são reconstruídas em cooperação entre o divino e o humano. E, por isso, nós, no judaísmo, não chamamos as tábuas da lei de tábuas da lei, porque não é uma lei imposta. Todo mundo fala tábuas da lei, né, em português. Mas em hebraico é Luchot Habrit. Luchot Habrit são as tábuas da aliança. São as tábuas da aliança. E para ter aliança, precisa dos dois lados, precisa dessa cooperação. A segunda, a gente poderia dizer num midrash moderno que a primeira versão eram tábuas da lei, Luchot HaRok, porque vieram de cima para baixo, e as segundas tábuas são realmente Luchot HaBrit, nessa cooperação entre o humano e o divino.
Muito bem. E aí a última pergunta que a gente tem é do Marcos, que é o nosso ouvinte, tem participado sempre das lives do domingo, que ele pergunta: o que se sabe sobre a suposta arca na Etiópia que teria os restos das tabuletas?
Eu nem sabia. Dun, dun.
Tem que pôr a música do Indiana Jones agora.
Pam, param, pam, pam, param. Vai lá, Lu, essa é a tua chance de outra chance de brilhar, né? Que você sempre brilha com as nossas boas edições, mas hoje você já tem lá na primeira parte do episódio o
do Law and Order
e agora a musiquinha do Indiana Jones dá pra trocar. Muito bem, essa é uma pergunta muito bacana, porque tem toda essa lenda. Existe uma igreja lá na Etiópia que é proibida a entrada, só os monges lá que entram e tal. Ela é toda ladeada por grades e tudo mais, ninguém pode entrar, só esses caras. E a lenda que existe é que eles são os guardiões da Arca da Aliança, e a Arca da Aliança verdadeira, né? Aquela que está com as tábuas da lei lá dentro e com os fragmentos das primeiras tábuas, porque diz o Midrash também que as tábuas, as novas tábuas que Moshe fez, ele coloca dentro da Arca da Aliança junto com os pedacinhos, com os fragmentos das primeiras tábuas que ele tinha quebrado. Tudo dentro da Arca da Aliança. Então, a lenda que tem sobre essa igreja é que os monges lá guardam essa Arca da Aliança original com as tábuas da lei restauradas, vamos dizer assim, e as tábuas da lei originais quebradas por Moshe. O que se sabe? Se sabe nada. Se sabe que é uma lenda, porque se ninguém pode entrar lá, não tem como comprovar absolutamente nada. Essa história que eles contam, essa é a lenda que existe no local e nunca pode ser comprovada, né? E com certeza, se a gente tiver algum amigo aí que queira servir nessa igreja e se torne monge, estude, se ordene, se torne monge, vá para essa igreja e tudo mais e comece a guardar lá dentro, com certeza ele não vai contar pra gente o segredo. Então,
Não se sabe. Então, o que se sabe, não se sabe.
Não se sabe, mas tem várias várias lendas. Tem lendas que diziam que estava em alguma região da Jordânia hoje. Existem lendas que falam que está, enfim, nos mais diferentes lugares já falaram sobre a tal da Arca Perdida, né? E é por isso que dá origem a filme, né? Não tem... É. Né? É o mistério dos mistérios. E o filme termina com um mistério, né? O grande spoiler aqui de um filme de 1984... É. 86, já não lembro. Eu. Não lembro de quando que é o filme, mas da Arca Perdida. É, no final, o Indiana Jones consegue recuperar a tal da arca e o governo americano toma a arca e bota lá num grande Warehouse 13, lá, um grande.
Na área
sei
51,
lá,
né?
É, uma grande área 51, uma grande, um grande depósito das coisas que os Estados Unidos detêm e não querem que o mundo saiba e tudo mais, então termina também com uma grande brincadeira disso, de que existe um lugar secreto onde estão essas coisas, mas ninguém pode confirmar se estão ou não. É,
é
ou
tipo
seja,
a igreja da Etiópia, pode estar e não estar, né?
Exato, ou os arquivos secretos do Vaticano. Você pode falar que está lá nos arquivos secretos do Vaticano. Como ninguém pode entrar porque o arquivo é secreto, então você pode argumentar isso com qualquer coisa no mundo, e ninguém tem como comprovar. Então, a grande possibilidade é que não esteja lá, é só uma teoria da conspiração, né? Mas que, ao contrário de certas teorias da conspiração, funcionam mais como uma espécie de lenda, de relíquia. Isso era muito comum, né? Essa ideia de onde está a cruz, se a Basílica lá do Santo Sepulcro é realmente o lugar onde Jesus foi sepultado. Todas essas questões. Em algum momento, essas lendas nascem com algum fundo ou sem algum fundo de verdade. Existem inúmeras lendas assim. A gente visitou, só uma anedota assim, a gente visitou nesse ano que passou, quer dizer, não passou ainda, que estamos no final do ano judaico, gente. Esse último ano letivo, a gente esteve num lugar no Galil, na Galileia, e fomos visitar o túmulo do Yehuda o túmulo do Yehuda Anassi. Quem é Yehuda Anassi? É o cara que compilou a Mishnah toda, né? Transformou a tal da Mishnah oral numa Mishnah escrita, o que também é uma lenda, mas a gente deixa isso para falar depois. Mas essa é a história que se conta, que é o Yehuda Anassi pega toda a Mishnah oral e escreve pela primeira vez a Torá oral, passa a ser a Torá, passa a ser escrita também. E nós fomos para lá e visitamos o túmulo. Depois que fizemos e tivemos toda uma aula sobre o lugar, sobre o túmulo e as fontes que indicariam que aquele era o túmulo do Yehuda Anassi, a gente seguiu para um outro lugar e chegamos diante de um outro túmulo. E lá o guia falou para a gente que esse aqui era o túmulo do Yehuda Anassi. E aí apontou outros tantos textos que indicavam que aquele era o lugar do túmulo do Yehuda Anassi. E aí a gente tinha assim, são dois lugares diferentes na mesma Galileia, mas bem distantes um do outro. E aí a gente continuou andando e foi parar num lugar que hoje é um parque nacional e que tem um mausoléu enorme. A gente entrou dentro do mausoléu cheio de túmulos, não tem mais, cheio de túmulos, e fomos caminhando e chegamos num túmulo que, pela descrição, pelo que a gente via do túmulo, batia com a descrição de uma das fontes que falava sobre o túmulo do Yehuda Anassi. Então, no mesmo dia, a gente viu três túmulos e os três são o túmulo do Yehuda Anassi, e eles têm esse nome, túmulo do Yehuda Anassi, do Rabi Yehuda Anassi. Qual que é o verdadeiro? Não temos a mínima ideia. Qual que eu acho que é o verdadeiro? Eu acho que foi o último. Isso muda alguma coisa? Não. O fato de ser aqui ou ali o túmulo do Yehuda Anassi, muda alguma coisa para o judaísmo? Não. Né? A figura do Yehuda Anassi, ela é independente, ela existe independentemente do seu lugar de descanso. Então, são sempre assim essas lendas. Só por último, antes de terminar, eu queria falar uma coisinha sobre essa questão dos 10 mandamentos ou dos 10 pronunciamentos aparecerem com uma versão um pouco diferente no livro de Dvarim do que a versão, vamos dizer, original no livro de Shemot, no momento do Sinai, propriamente dito. Ou seja, existe uma diferença no texto do Sinai e no texto de 40 anos depois. E de onde que vem isso? Aí é muito interessante que no século XIX... tinha um rabino hassídico, o Lubliner Rebbe. O Lubliner Rebbe, ele escreveu, ainda no século XIX, que obviamente a gente sabe que o florescimento da Torá oral, da tradição oral judaica só se deu na época do Segundo Templo, né? Cerca de 2000 anos atrás. Mas ele argumenta também que os rabinos não tiraram isso da cartola. Eles não tiraram de trás da orelha, como dizia minha mãe. Eles não tiraram, não inventaram isso de vamos fazer uma tradição oral. Óbvio que ela pode ter florescido, o seu florescimento máximo se deu ali naquele momento, ou como realmente um fenômeno da época, período do Segundo Templo, mas essa pode ter sido, e provavelmente foi, e segundo o Rebbe, foi, essa é a opinião dele, foi a tradição judaica desde sempre. E que sim, quando a gente diz que a Torá oral foi dada no Sinai, mesmo que a gente não tenha provas nenhuma disso, o que, nas palavras do Rebbe, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que lá no Monte Sinai, Moshe aprendeu que era necessária a interpretação e reinterpretação do texto o tempo todo. Não é que ele recebeu a Mishnah também na cabeça dele e transmitiu, mas sim que ele recebeu essa informação. Esse é o texto e ele deve ser interpretado, porque senão ele vira irrelevante. Passa um tempo depois, o texto não combina mais com a época, pronto, irrelevante, não serve mais para nada, né? Então, que ele teria recebido isso também como revelação divina, olha que bonito, como revelação divina, ele recebeu essa noção de que ele precisaria explicar a Torá. E de onde ele tira isso? Ele fala isso no escrito dele, no do Shata Shabbat, e ele fala assim: os 10 mandamentos são redigidos de forma diferente em Dvarim, porque ali Moshe estava falando de sua própria boca, a partir da sua própria autoridade. E qual era essa autoridade? Pergunta-se o Rebbe. E o Rebbe vai dizer: essa autoridade está claramente especificada ali no livro de Dvarim, no primeiro capítulo do livro de Dvarim, no versículo 5, onde está escrito assim: além do Jordão, na terra de Moab, Moisés começou a explicar a Torá. Ele não começou a repetir a Torá, ele começou a explicar a Torá. E qual é o verbo que é usado? O verbo be'er. Be'er, roil Moshe be'er et a Torá hazot. Be'er vem da raiz também do verbo levaer, né, que é o biur, que é a explicação, que é o esclarecimento de alguma coisa. Mas o mais bonito é que essa raiz também forma a palavra be'er, que significa poço, né? Indicando que você deve olhar as palavras da Torá e mergulhar fundo nelas. E lá no fundo, indo lá no fundo, você vai conseguir tirar água viva de dentro dela. Você vai conseguir buscar essa água renovada indo lá até o fundo das explicações da Torá. E o Rebbe vai dizer que ali está explicado que Moshe deu origem a essa tradição interpretativa da Torá, que foi passada de geração em geração, para Yoshua, para os profetas, para as pessoas da grande assembleia e tudo mais, até que chegou nos rabinos e, como grande fenômeno do judaísmo rabínico, virou a regra do judaísmo rabínico. E aí, no período do segundo templo, explodiu, foi o grande hit do momento interpretar a Torá. E aí, então, daí o tal do florescimento tão enorme da Torá oral, da Mishnah e logo depois do Talmud. E aí o Rebbe, então, ele vai, de uma forma muito bonita e mística, na verdade, ele vai ligar o fato de que existe uma tradição interpretativa talmúdica e rabínica da Torá há tanto tempo. Ela, na verdade, é mais velha do que a gente pensa, porque ela tem origem no próprio Moshe, que recebeu essa informação do próprio Deus, junto com as tábuas, ele também falou: isso aqui você precisa sempre interpretar, para que isso continue sendo relevante. E se a gente juntar essa ideia com a ideia de que você tem dois conjuntos de tábuas, uma que foi quebrada e outra que foi restaurada, a gente podia brincar e imaginar que talvez na restaurada a versão do texto já fosse diferente. É o mesmo Deus que escreveu, mas já fosse um pouquinho diferente, com aquelas diferenças que a gente apontou, que aquelas pequenas diferenças já apareceram na segunda versão. E que daí, então, daí viria toda essa ideia da interpretação da Torá e da necessidade premente da interpretação da Torá, que a gente não interpreta a Torá só para fazer prédica bonita, a gente interpreta a Torá para que ela continue sempre relevante, para que o judaísmo seja relevante para a vida de cada um, para que a nossa tradição continue relevante e não seja só um monte de repetição de coisas aleatórias que alguém falou que tem que fazer, porque alguém falou que tem que fazer, porque alguém falou que tem que fazer, e que isso remonta até sei lá quando alguém falou que tinha que fazer. E a gente faz as coisas por sentido e com sentido. Tudo que a gente faz na vida vida. E se a gente não faz, a gente tem que buscar sentido, porque senão perde completamente a razão, o porquê de se fazer qualquer coisa, né? Então, a busca do judaísmo, por último, a busca ultimativa do judaísmo, ela não é uma busca de uma definição, como os filósofos falavam, né? A grande pergunta, o porquê inicial, o grande porquê de tudo, a gente tenta chegar nesse grande porquê? Não, o judaísmo não quer chegar nos grandes porquê. Não precisa do grande porquê, responder o grande porquê. O mais importante é responder os pequenos porquês mesmo, que aparecem na cabeça e na vida de cada um. Quando o judaísmo consegue dar algum tipo de resposta ali, pronto, já fizemos a nossa parte, né? E já fizemos um pouco da nossa parte.
Maravilha, nossa, excelente. Então, acho que com isso a gente encerra maravilhosamente bem o episódio de hoje. Pode partir para as indicações, que a gente vai, obviamente, indicar, talvez pela 10ª vez em 2 anos, quase 3, de podcast, o filme Os 10 Mandamentos, com Charlton Heston, que está na Amazon. Também indico o filme O Príncipe do Egito, da DreamWorks, que é um desenho animado. Hoje em dia fala animação, né? Eu sou da época que ainda fala desenho animado.
Desenho animado, né? Que desenho animado virou pejorativo, assim, parece uma coisa mal feita.
É, tipo, é visto em quadrinho, né? É ótimo, é visto em quadrinho, gente. E indico também o filme Os Caçadores da Arca Perdida, do Indiana Jones, que, se eu não me engano, está disponível no Disney Plus. É muito bom esse filme. Vou fazer uma constatação, né? Não é uma recomendação, eu só vou constatar que foi realizada a novela Os 10 Mandamentos pela Rede Record de televisão. Eu gosto muito porque parece que em algum momento dessa novela apareceu um extintor de incêndio do cenário na gravação. Então eles estão num templo do Egito, assim, tem um extintor ali meio mocosado.
Bom, eu indico também o filme Êxodos, Deuses e Reis, conforme eu tinha falado antes. É um filme recente, ele não é um filme... quer dizer, recente. Hoje em dia as pessoas vão me matar, porque o filme é de 2014, então tem quase 10 anos e eu tô falando que é recente. Gente, pra mim, assim, não é recente...
Foi ano passado, né?
Não é recente o...
Os 10 Mandamentos.
Os 10 Mandamentos. Não é recente o De Volta para o Futuro, que é de 1985. Esse não é recente, né? Que
jovem
eu assisti quando
tudo.
Era criança.
É do ano que eu nasci.
Então, assim é. Mas esse filme de 9 anos atrás, sim, é um filme recente. E de livro, eu indico, infelizmente está em inglês. O meu livro aqui está em hebraico, então... Mas eu sei que ele tem uma versão em inglês, que é Revelation and Authority, Sinai in Jewish Scripture and Tradition, que é um livro muito interessante que o professor Benjamin Summer, ele percorre toda a nossa tradição interpretativa em busca de responder a pergunta o que realmente aconteceu no Monte Sinai, né? E como os rabinos enxergaram isso no decorrer do tempo de formas tão diferentes, o que aconteceu no Monte Sinai. Ele também tem em hebraico, Itgalut Vesamchut, Sinai, Bamikra, Uvamasoret, Binyamin David Zomer. Eu falei Summer porque em inglês é Summer, mas a pronúncia é Zomer. A pronúncia é Zomer.
É com um S ou com Z?
É alemão.
Então é Zoma.
Não, mas em hebraico é Zomer.
Não importa.
Em hebraico é com Zain, certo? Mas o sobrenome dele é em alemão, é com S e se fala com Z. É.
E a gente indica, obviamente, mais uma vez, o Humash Plaut, para você ler aí os 10 mandamentos, os textos de apoio. Lembrando que tem cupom de desconto com 10%, cupom Torá com Freitas 10, para comprar em plaut.com.br. E com isso a gente termina por aqui o nosso episódio de hoje do Torá com Freitas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toraconfritas@gmail.com, nosso Instagram, @toraconfritas, também pode nos seguir no Twitter, @toraconfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. O Torá com Freitas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, amigos idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só mandar uma mensagem no Instagram pelo @alusanto ou aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora.
Muito obrigado e até a próxima!